Senhor presidente, a proposta do Partido dos Trabalhadores eleva o mínimo para R$ 250 e temos estudos que mostram ser possível conceder esse aumento. Hoje é unanimidade no país, mesmo entre as elites, que o atual valor do salário mínimo é uma vergonha, sendo insuficiente para manter o trabalhador e sua família em condições mínimas de dignidade. Mesmo sendo uma das maiores economias do mundo, o Brasil ostenta a injustificável situação de ser um dos países que pior remuneram os seus trabalhadores e trabalhadoras, razão pela qual consegue o indesejável primeiro lugar na má distribuição de renda, segundo o índice de concentração de renda. As justificativas para o abandono da política de recuperação do valor real do salário mínimo são idênticas às utilizadas pelos governos anteriores, em especial pelos governos militares, para justificarem o achatamento salarial, proporcionando maiores margens de lucro para empresários e investidores nacionais e estrangeiros. A política adotada para o salário mínimo pelo governo FHC, senhor presidente, fez letra morta do texto da Constituição Federal, que prevê expressamente o elenco de bens e serviços a serem cobertos pelo valor do salário mínimo. Artigo 7º, inciso 4. Cálculos do DIEESE indicam a necessidade de um salário mínimo de R$ 942,76, janeiro de 2000, para que a Constituição fosse efetivamente cumprida. No entanto, hoje o salário mínimo vigente no país, fixado em R$ 180, mal dá para comprar alimentação, ficando os demais itens definidos na Constituição Federal totalmente fora do poder aquisitivo dos trabalhadores e trabalhadoras, que recebem somente o salário mínimo. Em outras palavras, os trabalhadores brasileiros trabalham apenas para alimentar-se, e ainda assim, insuficientemente. No caso das pessoas de idade, a situação é ainda mais crítica. Dados indicam que os aposentados gastam cerca de 30% do valor do salário mínimo que recebem com medicamentos. Senhor presidente, os argumentos utilizados pelo governo e sua equipe econômica para impedir que o aumento do salário mínimo seja maior são políticos, refletindo tão somente os interesses particulares por eles defendidos. Os problemas da Previdência Social precisam ser resolvidos no âmbito de reformas do sistema, considerando uma efetiva moralização e racionalização de despesas e receitas. O déficit previdenciário é motivado por desvios de recursos e a falta de cobrança dos débitos existentes, não dependendo exclusivamente do valor do salário mínimo, como quer fazer crer o governo. O executivo não hesita em gastar 12 bilhões de dólares na recuperação de bancos falidos, facilitando a sua compra pelo setor financeiro internacional, e recursos da ordem de 100 bilhões de dólares com o pagamento dos juros de sua dívida.